Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, vem comigo, vamos para cima. Bora falar mais um pouquinho desse tópico bacana, esse tópico gostoso de estudar, que é o tópico de responsabilidade civil do Estado. Pô, a gente viu bastante coisa, né? Mas agora eu quero tratar algo com você que, quando vem questão disso, a galera se embanana um pouquinho. Por quê? Porque confunde regra com exceção. Calma, calma, que eu te vou deixar bacana. Vamos falar um pouco da responsabilidade civil em caso de omissões. Porque a responsabilidade civil que a gente estudou até agora é a regra geral ali de ações, de condutas comissivas. Mas a gente tem que falar um pouquinho no caso de omissões, quando o Estado é omisso. Partiu? Bora! Vem aqui comigo, que nós vamos falar um cadinho dessa parte aqui agora, da teoria da culpa administrativa. Cuidado, que aqui nós temos sinônimos. Nós temos sinônimos. Ela pode ser chamada também de teoria da culpa ou teoria da falha do serviço. Também tem aqui um outro nomezinho, que é a teoria da culpa anônima. Vamos lá. Vamos desenrolar. Bem de boa, bem facinho. Olha só, essa teoria aqui que nós estamos vendo, ela é aplicada. Ela é aplicada em caso de omissões estatais. Ela é aplicada em caso de. Peraí, deixa eu mudar aqui. Em caso de omissão estatal. Ou seja, quando o Estado é omisso. Quando a gente fala aqui dessa teoria que é aplicada em caso de omissões estatais, olha só. Essa teoria, ela fala da responsabilidade subjetiva do Estado. Porque quando o Estado é omisso, a regra é essa aqui. Responsabilidade subjetiva. Mas vale anotar, hein? Regra, porque vamos ver já já que há exceções e que são super cobradas em prova. Veja bem, nesse caso, por ser a responsabilidade subjetiva, não basta comprovarmos a conduta dano e nexo causal. Aqui, a pessoa que foi lesada, ela também deve comprovar. Olha só, saca só. Quando a gente fala então da responsabilidade do Estado, que é ação, conduta comissiva, conduta, dano, nexo causal, já era. Aqui é diferente. Aqui não basta provar apenas conduta, dano e nexo causal. Como a responsabilidade subjetiva, a prova é um pouco mais difícil, porque além de comprovar a omissão, que é omissão, o dano e o nexo causal, o terceiro lesado também tem que provar o seguinte. Aqui que é o bizu, ó. O terceiro lesado também tem que comprovar que ocorreu uma falha no serviço. O Estado fez cagada. Ele tem que comprovar que rolou uma negligência estatal. O Estado foi negligente. Olha que legal esse outro ponto aqui também. Ele tem que comprovar que a atuação regular, que a atuação regular da administração pública, ou seja, se ela tivesse feito o que a gente espera que ela faça no dia a dia, que a atuação regular dela seria suficiente para evitar o dano. Se ela tivesse agido normalmente, não tivesse feito esse serviço porco, tal, teria evitado o dano. Calma que a gente vai trabalhar exemplo, tá? Porque aqui é legal exemplo, aqui a banca joga muitos exemplos também. Mas vamos na parte jurídica, a gente vai exemplificando. Então, saca só. Nesse caso, além de comprovar que teve essa omissão, que teve o dano e o nexo causal, é que não basta uma omissão. Tem que ser uma omissão negligente. O Estado errou, o Estado fez cagada, o Estado falhou. Aí sim ele tem que indenizar. Mas saca só. Nesse caso, eu preciso provar quem que é o agente público responsável pelo dano. Dá um exemplo. Imagina que tem uma pista em má conservação. Eu estou lá com o meu carro e brum, caí lá, quebrei a roda. Eu tenho que provar que foi o servidor João o responsável pelo dano? Não, porque às vezes não dá nem para saber quem que é o servidor responsável. Então veja bem, como a gente falou aqui da teoria da culpa anônima, lembra que a gente jogou ali, a gente falou da teoria da culpa anônima? Isso aqui significa que esse particular que foi lesado, ele não precisa individualizar. Vamos anotar, ó. Ele não, ênfase na palavrinha não. Ele não precisa individualizar o agente público. Ele não tem que identificar quem é o agente público responsável pelo dano. Tipo assim, ah, tem esse buraco na pista e a culpa é do João. Sei lá a culpa de quem que é, cara. Sei lá a culpa de quem que é, não tem que saber. Aí o problema é o seguinte, eu caí com o meu carro no buraco na pista, quebrou meu carro, eu vou processar o Estado. Eu não tô nem aí quem que é o agente público responsável. Identificar o agente público responsável é problema do Estado para ele usar a regressiva. Meu não, eu entro com a ação e que se lasque. Tô nem aí quem que é o culpado. Eu sei que é culpa do Estado. O agente público não precisa identificar. É o Estado que vai identificar para fins de regressiva, beleza? Bate o print aí. Bate o print que agora a gente vai chegar na parte que realmente vai fazer o diferencial na questão. Exemplos, cara. Exemplos que varia. Pronto? Já bateu o printzinho? Tá. Saca só. Agora é o seguinte. É muito, mas é muito importante você analisar aí na questão, porque são questões de caso concreto, ok? Você precisa analisar ali no contexto da questão se o que ocorreu foi. A banca vai dar o exemplozinho, ok? E você tem que analisar aí na questão se ocorreu o seguinte. Caso fortuito, se foi uma situação de caso fortuito e força maior, ou se o que ocorreu aqui foi porquice estatal, foi uma negligência estatal. Mas por que, professor, eu preciso fazer isso? Porque é o seguinte, se for uma situação de caso fortuito e força maior, não tem responsabilidade estatal. Ou seja, o Estado não tem dever de indenizar. Agora, se foi negligência estatal, o Estado deu mole, o Estado fez cagada? Ah, aí o Estado responde. Vamos exemplificar? Sim, querido professor. Então vem. Vamos colocar aqui agora os exemplos. Fica vendo. Fica vendo. Ó. Primeiro exemplo, buraco na pista. Olha, só falar um buraco na pista é complicado. A banca vai fornecer algum elemento. Ela vai falar o seguinte para você, ó. Tem um buraco na pista em razão de má conservação. Cara, má conservação é o quê? Negligência estatal. O Estado vai me pagar. O Estado vai me pagar. Agora, veja bem, a questão fala o seguinte, ó, tem um buraco na pista, mas rolou da seguinte forma. Eu estava andando com o meu carro, beleza? E deu uma tempestade. E de repente, brum, veio um raio. Olha isso, coisa louca de filme. Thor jogou um raio lá de cima. O raio bateu no asfalto, fez um buraco no asfalto. Tava até quente, ainda eu bati meu carro lá, quebrei a roda. Velho, aí é caso fortuito, força maior. Foi um raio que fez aquele buraco na pista. Não deu nem tempo do Estado arrumar aquilo. Acabou de acontecer. Tava lá quente o buraco ainda. Aí, nesse caso, é caso fortuito e força maior, entendeu? Mas veja bem, a banca vai fornecer um elemento. Então, ela fala que o buraco estava lá em razão da má conservação. Má conservação é negligência estatal, me paga. Deixa eu colocar um outro exemplo agora. Ó, um outro exemplo agora. Imagina que vem uma chuva e essa chuva derruba uma árvore
em cima do carro. Vem uma árvore. Capuf, em cima do carro. Tô lá com meu carrinho novinho, coisa linda, cheirando zero ainda. Nem tirou o plástico do banco. Faz 2 meses, metal plástico no banco. Tá parado lá e pum, vem, cai a árvore em cima do carro por causa da chuva. Olha, o que que acontece aqui em primeiro momento? Evento da natureza. Evento imprevisível e inevitável. É caso fortuito, força maior. Não tem dever estatal de indenizar. Vem cá. A banca narra assim para você, ó. Deu uma forte chuva e derrubou a árvore no carro. Contudo, moradores ligaram diversas vezes na prefeitura avisando que a árvore estava cedendo, que a árvore estava morta, em vias de cair. Opa, peraí, peraí. O estado foi negligente. Nesse caso, o pessoal avisou para o município que a árvore estava caindo. Município fez porra nenhuma. Opa, o estado paga, sacou? Só que assim, essa situação que eu falei, que o pessoal ligou, tal, você não presume. A banca fala para você. Quer ver mais um exemplo legal de prova também que essas bancas gostam muito? Essas bancas gostam muito? São danos causados por multidões. Quando a gente fala de danos causados por multidões, danos multitudinários, nesse caso, é caso fortuito, força maior. Veja bem, imagina que rolou uma passeata, uma manifestação. Havia lá 100 mil pessoas na rua, louco, velho, 100 mil pessoas é gente pra porra. A polícia tava lá, a polícia estava presente, tentou organizar. De repente, esse povo endoidou e bora fazer um quebra-quebra, chuta tudo, quebra lá, saiu quebrando tudo. Quebraram lojas e tal. Olha, é caso fortuito e força maior. Não tinha o que o Estado fazer. Esse povo que foi lá e quebrou, não tinha o que o Estado fazer. O Estado fez a parte dele. Mas ainda assim o dano ocorreu. Mas a banca narra assim para você. Vem cá, vem cá. Olha outro exemplo, ó. A banca fala que um grupo de pessoas se reuniu no centro da cidade e os comerciantes locais ligaram avisando a polícia que eles estavam com mostras de hostilidade. Eles iam fazer a manifestação e trouxeram máscaras, pedaços de pau, garrafas, tijolo. Eles iam fazer merda. Tipo assim, alguém ligou na polícia e falou: ó, seguinte, hein? Tem uns caras que vão fazer manifestação e estão com cara de que vão fazer merda. O que que a polícia fez? Sica. Sica. Ciente, caguei. Nem foi. Aí esse povo endoidou e fez quebra-quebra. Agora a coisa mudou de figura. Porque aí nós temos uma negligência estatal. Aí o Estado poderia ter evitado o dano, ele não evitou. Sacou? Então reparou que nesses casos a responsabilização estatal rolou porque o serviço falhou. O Estado poderia ter evitado o dano e não evitou. E eu não estou pedindo para o Estado fazer mágica, eu estou pedindo para o Estado fazer o regular, para ele fazer o normal, para ele fazer o dia a dia. Se ele tivesse feito o padrão, não tinha rolado dano. Aí o Estado responde, beleza? Bate o print aí. Claro que todos esses exemplos que eu estou dando, a banca vai te fornecer elementos na prova. Você não tem que adivinhar. A banca vai fornecer elementos, ela vai te dar ali alguma forma de você identificar que é isso aí. Pronto. Beleza. Agora, seguindo, ó. Nós vimos, então, que quando o Estado é omisso, a gente tem a responsabilidade subjetiva. Pois é, mas há exceções. Há casos em que, mesmo na omissão, tem a responsabilidade objetiva. Isso chove em prova. Vem com o tio. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó, algumas exceções. Como assim, professor, exceções? Casos em que, mesmo sendo uma conduta omissiva do Estado, será aplicada aquela responsabilidade mais cabeluda, que é a responsabilidade objetiva. Bom, vamos direto na veia aqui. Aqui nós estamos falando de coisas ou de pessoas
sob custódia estatal.
Sabe por quê? Porque nesse caso de coisas ou pessoas sob custódia estatal,
nessa situação que nós estamos vendo aqui, nós temos o chamado, a banca pode utilizar esse termo também, ó. Nós temos o denominado dever específico de proteção. O dever específico de proteção.
O exemplo mais comum de prova, não tem só esse, ok? Vou começar por ele.
Mas o exemplo mais comum de prova são os detentos.
É. Preso, tá lá, passarinho, tá lá na jaula. Nesse caso aqui, o Estado está na posição de garante. Ele tem o dever de preservar a integridade física e moral. Aí é o detento que sofre lesões, os coleguinhas esfaqueiam ele no bucho. É o detento vítima de homicídio.
Pasme, até mesmo em caso de suicídio, pode rolar o dever estatal de indenizar.
Sabe aquela situação em que rola um motim, rola uma rebelião, aí o preso vai lá, pega um, corta a cabeça, bate um futebolzinho assim com a cabeça do outro? Então, o Estado tem que pagar, objetivamente. Porque quando o Estado assume a posição de garante, ele tem o dever específico de proteção. Então, tem que cuidar bem dos caras, mas não é porque é de coração, de amor mesmo, sabe? É porque o Estado responde objetivamente. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que tu é polícia, beleza? Tá lá, o cara cometeu um crime hediondo, a população tá sarrafo no bacana, o pau cantando. Aí a polícia chegou, pegou ele, colocou ele no porta-mala da viatura. Colocou no porta-malas, ele passa a estar sob custódia estatal. Colocou no porta-malas, você não pode deixar os outros bater mais nele. Aí aparece alguém lá, imagina, né? Os caras estão lá moendo ele no cacete. Todo mundo batendo. Mereceu, mas tudo bem. Deixa quieto. Mas pegaram ele e colocaram ele no porta-malas. Aí, de repente, chega alguém. É aqui o linchamento? Caralho, cheguei atrasado. Ô, seu guarda, deixa eu dar um pau nele também, só um pouquinho. Se você deixar ele dar um pau no cara também só um pouquinho, o Estado responde objetivamente. Se o cara, você fala, não pode. Aí ele vai lá, ele te despista, você nem vê, ele entra lá e dá um pau no cara também, bate um pouquinho no cara também. Esse pouquinho aí o Estado responde objetivamente. Porque a partir do momento que ele está na viatura, ele está sob custódia do Estado. O Estado responde de forma objetiva. Mas veja bem, isso aqui não é só para o detento. Poderia ser para uma criança numa escola municipal, sacou? Poderia ser para o doente mental em um estabelecimento psiquiátrico, o doido que está lá no hospício, sabe? Então, são coisas ou pessoas sob custódia do Estado. Pô, o veículo que foi apreendido, o veículo está apreendido, está lá no pátio, e pegou fogo no veículo. Cara, o Estado responde, porque ele estava sob a custódia, ele tinha posição de garante. Mas os exemplos são assim, predominantemente do preso. Então, olha que situação. Imagina que um preso vem, pega lá, fabrica uma faquinha, que é do demônio, né? Aí ele pega aquela faquinha e vai lá e fura o coleguinha, pega e fura o agente penitenciário. Machucou os dois. Furou o coleguinha, furou o agente penitenciário, beleza. Pelos danos, olha que coisa louca, ó. Olha isso. Pelos danos causados ao outro preso, o Estado responde objetivamente. Pelos danos causados ao agente penitenciário, o Estado responde subjetivamente. Uhum. É mais fácil o preso ganhar ação do que o agente. Por quê? Porque aquele preso, ele estava sob custódia do Estado. Aí a responsabilidade estatal é objetiva. Você reparou que coisa zoada, né? Então, a gente não responde com o coração, tá? Você responde com a parte jurídica. Ei, professor defendendo vagabundo, eu tô falando que tá na lei, fi. Não me julga não, eu acho é pouco. Eu tô jogando que tem que ser feito aqui, como tá na CF, na lei. Então, pela lesão que o preso sofreu, o outro preso, não o esfaqueador, o outro, o Estado responde objetivamente. Pela lesão que o agente público sofreu, subjetivamente. Você vê que tipo? Pois é, é assim que o negócio funciona. Bate o print aí. Vamos lá, que eu vou trocar de tela. E agora mostrar um negocinho. Pronto? Pronto. Veja bem agora que é o seguinte, ó.
fazer um resuminho aqui disso aqui que a gente jogou, só para te ajudar a entender um pouco melhor, tá? Porque, mano, o professor é objetivo, subjetivo, mais alto no objetivo. Calma, respira, calma que eu vou esquematizar. Eu vou unir tudo agora para ficar mais fácil você entender. Olha só, quando a questão vier falando de uma ação, quando a questão vier falando de uma conduta comissiva, o que, que é comissiva mesmo? A comissiva é uma ação. O que, que nós temos? A responsabilidade objetiva do Estado. Bonito. Quando a questão estiver falando de uma conduta omissiva, que é uma omissão, aí nós teremos a responsabilidade subjetiva do Estado. Beleza? Beleza. Mas, olha aqui o H agora, ó. Mas há exceções. Então, quando a gente fala aqui que é subjetivo, ó, veja bem, esta é a regra. Mas vale lembrar que aqui na conduta omissiva, há exceções. Como assim? Casos em que a responsabilidade será, mesmo na omissão, objetiva. Por exemplo, o exemplo tradicional em prova, os danos causados ao queridão do preso. Pronto? Pronto. Legalzinho, né? Legalzinho, bem de boa. Legalzinho. Então, qual que é a mãe aqui? Sem tomar cuidado. Porque às vezes nem tem pegadinha. É o concurseiro que inventa pegadinha por conta. É aquele concurseiro desconfiado. É o tal do quem foi picado de cobra, cachorro picado de cobra tem medo até de linguiça, né? Então, é o concurseiro Sherlock Holmes, é o concurseiro desconfiado. Tudo ele olha e fala, ah, veja bem. Cara, calma, pode ter pegadinha. Os excessos, já dizia Aristóteles, né? Que os excessos estão errados, tanto para o mais quanto para o menos. Não pode ser o concurseiro ejaculação precoce que sai lá. E não pode ser também o desconfiado, que tudo acha coisa errada. Tem que ter o meio termo. Porque é o seguinte, às vezes nem tem pegadinha. É o cabra que faz força para imaginar uma pegadinha. Se a questão, vamos entender. Se a questão vem falando de forma genérica, de forma geral, tal, a responsabilidade do Estado, tal, ela está falando da regra. Ela está falando da regra objetiva. Quando ela quer falar da omissão, ela vai fazer de duas formas. A primeira, ela vai escrever, estará escrito lá, a responsabilidade em caso de omissão. Pronto, está escrito. Ou ela narra uma conduta omissiva, sacou? Então, quando ela fala da omissão, qual que é a regra? E falou de forma genérica, você pensa na regra. Ela é subjetiva. Está aqui, ela é subjetiva. Contudo, é aí ela vai especificar, beleza? Você não tem que adivinhar, ela vai especificar. Você vai verificar que, mesmo na omissão, tem casos em que ela responderia objetivamente, danos causados ao preso. Das duas, uma. Ou ela vai falar expressamente, ou ela vai narrar um caso concreto. Aí você tem que ficar de olho. Por isso que falou de responsabilidade civil, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Objetiva. Omissão, subjetiva. Show. Mas por danos causados ao preso, tem casos em que ela será objetiva também. Pronto. Parece difícil, mas não é. É questão de, sabe, pegar a matéria, ver uma, ver duas, ver três, internalizar. Fechou. Mata a questão de boa. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Então, repare que diferenciarmos se foi uma ação ou uma omissão é algo muito importante. Pois dependendo se foi uma ação ou omissão, a responsabilização estatal muda. Se foi uma conduta comissiva, uma ação, o Estado agiu, ela é objetiva. Conduta, dano e nexo causal. Se foi um caso em que o serviço falhou, se foi um caso em que teve uma omissão estatal, aí a gente entra na outra regra. A gente entra na regra da responsabilidade subjetiva. Mas se ela vier falando tipo do preso, esse tipo de situação, aí você vai lembrar da objetiva de novo. Muito bem? Muito bem. É difícil? Nem um pouco. Não é difícil.
mas tem que ter um passo a passo. Então foi isso que a gente foi fazendo. Detalhe, 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 detalhe. A gente vai unindo os detalhezinhos, aí a gente junta tudo. E é muito importante também a realização de questões. Para você ir pegando a vibe da banca e tal. Não acabou a teoria, não. Tem mais coisa para a gente falar ainda.
Mas assim, o grosso maciço a gente terminou. Mas tem algumas jurisprudências bem importantes para a gente falar aí também.
Só que aqui a gente tem que pegar sempre regra, exceção, regra, exceção. Uma coisa que eu prezo muito, que eu acho muito importante, é primeiro você internalizar a regra para depois começar a ver a exceção. Quando a gente faz o inverso, a banca vive enfiando pegadinha. Aí a gente acaba tratando a exceção como regra, pronto, perdeu a questão de bobeira. Belezeira? Belezeira. Bateu o print aí? Bate o print, professor. Tá show de bola. A gente continua então no próximo vídeo falando da responsabilidade civil. Forte abraço, até já.